Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Hoje nós vamos realizar a nossa última mensagem na nossa série de mensagens diante de Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido no ministério pastoral é que existem muitas alegrias no ministério. Iniciar uma série é uma, terminar é outra. Terminar uma série é sempre uma alegria, porque é quando nós podemos voltar para esses últimos domingos, últimos 10 domingos. Em que nós conversamos sobre oração. Nós iniciamos falando que a oração, ela é parte fundamental da vida cristã. Nós vimos diferentes modelos de oração. E nós aprendemos muito sobre como que nós podemos usar a Escritura para guiar a nossa oração diante do Senhor. Nós aprendemos que a Escritura pode servir de fundamento para as nossas orações, para que a gente evite as orações repetidas, as mesmas orações, que a gente evite as orações que são somente as das preocupações, mas que a gente encontre vários tipos de oração. E talvez não tenha uma forma mais apropriada ou adequada do que terminar essa série com chave de ouro e apresentar para vocês uma foto do nosso grupo pequeno. Você pode olhar aí a foto do nosso GP Jaguaré reunido. Queria dizer para vocês que é uma alegria poder receber todos vocês lá. Vocês podem ir nos visitar. Semana passada nós vimos a apresentação do Ami falando do Morumbi, falando do tamanho do grupo dele, mas nós sabemos que no fundo isso tudo é inveja, que o sonho deles era ser Jaguaré. Inclusive você pode colocar a próxima foto, olha só. Nosso grupo estudando as Escrituras, não é fazendo festa, mandando vídeos. Nós estudamos as Escrituras e temos uma foto extra lá que eu não tinha colocado, por sinal. Quem quer que fez essa montagem, eu adorei. Esse é o nosso grupo orando, estudando as Escrituras, comendo. E o Gustavo, como você pode ver, alguém sabiamente colocou o Gustavo ali. Hã? Orando, com certeza, em um momento profunda oração. Então nós temos esse nosso ministério, é nosso grupo pequeno. Se você é da região, vá nos visitar. Se você não é da região, vai também, você vai gostar muito. Eu tenho certeza, tá bom? Mas falando sério, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 2. Salmo 2 é o salmo que nós escolhemos para terminar essa série. É o salmo que reflete quase tudo que nós cantamos nessa manhã. Vários dos temas que nós ouvimos, que nós celebramos nessa manhã, eles estão totalmente interligados com o que nós vamos ler. A versão que nós vamos ler juntos, como temos feito de costume, segue a NVI, mas se você quiser manter sua Bíblia com você, você pode também. Peço para que você se coloque de pé, nós vamos fazer a leitura responsiva da palavra, começando com o versículo 1. Salmo capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Façamos em pedaços suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Em sua ira os repreende, em seu furor os atemoriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei, o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. ele me disse: Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Tu as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, estamos diante do Senhor. Nós estamos, como aprendemos hoje pela manhã, corandeu, nós estamos na Tua presença, diante da Tua face, nos colocando em espírito de aprendizado e adoração, para sermos mais próximos do Senhor. Queremos orar como convém, queremos entender esse mundo da Tua perspectiva e queremos, acima de tudo, responder de maneira adequada, Senhor. Que nessa manhã o Senhor nos ajude a entender melhor quem o Senhor é e o que nós devemos fazer, Senhor, diante desse mundo que se levanta e se enfurece contra o Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu sei que a leitura desse salmo, da forma como ele foi apresentado, ele não possa ser tão óbvio para você, mas essa é uma oração de esperança. Essa é a oração da expectativa mais importante da nossa fé. Nós oramos o Salmo 2, não somente considerando o que o salmista disse no dia que escreveu. Nós consideramos o Salmo quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que Ele fez e a sua promessa de que um dia Ele vai voltar. Nós lemos esse Salmo com essa esperança, de que não importa o que aconteça nesse mundo, não importa o quão terrível ele fique, não importa quão contrário a nós e a nossa fé esse mundo se comporte, nós continuamos esperando como salmista o rei que foi estabelecido pelo próprio Deus. Nós esperamos pelo dia em que o nosso rei vai ser manifesto. E nós oramos por isso. Mas nós precisamos olhar para esse salmo, essa oração de esperança e entender quem é que faz essa oração e por que é que ele faz essa oração. E à medida que nós estudarmos esse texto, nós vamos observar que o salmista, no dia em que escreve esse texto, ele vivia uma situação de embate, conflito. E ele vai demonstrar que nessa situação de conflito, de perseguição, o que ele precisa lembrar, o que ele nos lembra, é que nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Se eu pudesse sintetizar, eu diria que em um mundo em constante oposição ao Senhor, nós precisamos lembrar de quem Ele é. Em todos os lugares da vida do salmista, eles estavam sendo perseguidos. Eles seriam perseguidos como uma nação. Eles seriam perseguidos com exércitos. Eles seriam perseguidos por causa da sua fé. Eles estavam sendo perseguidos por causa do seu modo de vida. Mas o salmista, quando ele escreve esse texto, ele escreve para lembrar quem é o Deus que nós servimos. E ele vai mostrar algo muito interessante. E ele vai demonstrar que esse texto precisa ser lido diante da lente ou diante da perspectiva de que o nosso Deus é soberano sobre essas coisas e que nenhuma dessas coisas o pega desprevenido. Quando as nações se enfurecem, quando o mundo se levanta contra o nosso Senhor não é surpreendido. O nosso Senhor conhece todas essas coisas. O nosso Senhor vê todas essas coisas. E o nosso Senhor responde a todas essas coisas. E nós que confiamos nesse Deus soberano, nós precisamos entender o nosso lugar nesse processo. Porque quando nós entendemos que existe um ambiente de conflito e de luta, a nossa primeira reação é tentar responder com conflito e luta. como se o modo adequado de responder aos ataques que nós estamos sofrendo é realizar ataques em nossa defesa, como se a melhor defesa fosse um ataque. O salmista vai dizer que existe uma alternativa melhor, que é a alternativa da esperança, de um Deus que sabe como responder e que sabe quando responder. Por isso, nesse salmo, o que eu vou fazer nessa manhã é um pouquinho diferente do que nós fizemos até aqui, nessa série. Porque nessa mensagem, eu quero encerrar lembrando que a nossa vida de oração precisa passar pelo filtro desse salmo, especialmente nos momentos em que nós estamos vivendo. E diferente de quase todas as vezes que eu prego, eu quero mostrar para você quatro partes desse salmo. E essas quatro partes desse salmo respondem de maneira a observar a própria estrutura dele. E em cada uma dessas partes, nós vamos perceber um aspecto da soberania de Deus. Porque esse é um salmo de esperança. Mas ele só pode ser um salmo de esperança se ele for lido da perspectiva de um Deus soberano que está acima de todas as coisas. O primeiro elemento que eu quero chamar a sua atenção é que no Salmo 2 ele mostra que a soberania de Deus ela vai ser resistida. Ah, não é porque Deus é soberano que instantaneamente as outras nações, os outros povos vão falar: ok, nós vamos nos submeter à sua soberania. Muito pelo contrário. A ideia de que existe um Deus soberano é uma ofensa para um mundo que não o reconhece. Em um mundo em que o ser humano é o centro, em que seus ideais são as coisas mais importantes, os seus sentimentos, a descrição da vida, um Deus que estabelece o certo e errado, esse Deus é rejeitado. Nós vivemos em um mundo em que nós não podemos dizer assim diz o Senhor, porque nós vivemos em um país, entre aspas, laico, nós não podemos falar sobre esses assuntos, cada um tem que ter sua liberdade. Mas na verdade o que está acontecendo é que está acontecendo nos nossos dias aquilo que o salmista viu. Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Nós estamos observando na nossa vida e na nossa experiência a ira das pessoas contra o Senhor. E eles estão preparados para guerrear contra Ele. Eles estão ajuntando os seus exércitos para ir à guerra contra o nosso Senhor. E eles estão irados, eles estão enfurecidos. Mas como é que você combate um Deus que você não pode ver? Como é que você combate um Deus que você não pode tocar? Que tipo de arma você usaria para ofender e agredir esse Deus? Eles vão atrás daqueles que seguem esse Deus. É por isso que nós estamos sendo constantemente perseguidos. É por isso que nós cristãos, que falamos sobre esse Deus que é soberano, que cremos nesse Deus que é soberano, que cremos nesse Deus invisível, dono de todas as coisas, nós estamos sendo perseguidos. É contra nós que se levantam as nações. É contra nós que se levanta esse mundo. Não é que não pode existir a ideia de um Deus, porque a coisa mais incompatível, ou a coisa assim, mais inconsistente que nós encontramos nesse mundo, é a ideia de que não existe divindade nenhuma, de que as pessoas declaram que não existe Deus em nenhum lugar, mas eles não permitem que aqueles que acreditam nesse mito falem. Mas se esse Deus é somente um mito, por que é que nós temos que ficar em silêncio? Se nós estamos faltando com sabedoria, se nós estamos faltando com inteligência, por que é que nós precisamos ser silenciados? Se esse Deus não existe, se esse Deus não fala, por que tanto tempo se gasta contra o que ele fala, contra o que ele ensina na Escritura? Por que tanto tempo investido contra o seu povo? Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo que se levanta contra o Senhor, irado. Um mundo que se levanta contra o povo de Deus, irado. O salmista continua: os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido do Senhor é o rei de Israel. O ungido do Senhor é aquele que foi separado para a missão de exercer a sua função como rei em Israel. E eles estão levantando a sua oposição contra o rei, contra Israel, mas eles estão, na verdade, se levantando contra o próprio Senhor, o Deus de Israel. E eles conspiram unidos. E é impressionante que os reis, no contexto do salmista, eles têm todos os motivos para discordar. Eles têm motivos secretos. Eles têm missões distintas. Eles têm alvos distintos. Mas eles conseguem concordar com o fato de que o rei de Israel precisa ser perseguido. De que o Deus de Israel precisa ser rejeitado. Muito parecido com o nosso contexto. Pessoas de perspectivas, ideologias e filosofias completamente distintas. Que tem algo em comum. Ira contra Deus e contra aqueles que se dizem em nome de Deus. Eles conspiram contra nós. E nos dias do salmista eles diziam o seguinte: nós vamos fazer em pedaços as suas correntes e nós vamos lançar as suas algemas. Nós vamos conquistá-los. Nós vamos dominá-los. Nós temos um plano e o nosso plano é vencê-los. O nosso plano é usar todos os recursos que nós tivemos e colocar esse povo como escravos, servindo os nossos interesses, os nossos propósitos. O mundo do salmista não é muito diferente do nosso mundo, exceto que nesse contexto a perseguição e a guerra não eram metafóricas, não eram ideológicas, era guerra de fato, eram exércitos de fato, era guerra de espada de fato, era derramamento de sangue de fato. Nós estamos vivendo uma guerra que é um pouco mais intensa, mas muito menos agressiva fisicamente. Nós não estamos com escudos, nós não estamos com carruagens, nós não estamos saindo com armas. Mas a perseguição contra nós continua do mesmo modo. Nosso Deus não pode ser mais parte da conversa pública. Nosso evangelho não passa de proselitismo religioso, intolerância. A nossa mensagem de fé é ofensiva. Quando nós falamos da nossa fé, nós ofendemos. Quando nós falamos a respeito do nosso Senhor, nós agredimos. Porque hoje palavras funcionam como agressão. E nós estamos em um momento em que as nações se levantam contra nós. Como é que nós vamos orar isso aqui? Como é que nós, nesse ambiente, nesse contexto de fúria, de ira, de conspiração, como é que nós vamos olhar para essas pessoas? Como é que nós vamos desempenhar a nossa função? Minha sugestão é que nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Nós precisamos olhar para esse mundo com os olhos do nosso Senhor. Se você se lembra bem, em Mateus capítulo 9, nós lemos o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas obras do reino e curando todo tipo de enfermidade. Mas o que é que ele encontra? Ele diz: ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Quando nosso Senhor olhou para fora, ele não era de maneira nenhuma ingênuo. As nações conspiraram contra ele. As nações, os reis, se voltaram contra ele. Unidos, eles se juntaram para tramar contra Cristo. As diferentes autoridades judaicas que não conseguiam concordar sobre o que era certo ou não fazer no sábado estavam convencidos que o que Jesus fazia no sábado era errado. As autoridades judaicas que não conseguiam concordar com a interpretação das escrituras concordavam que o modo que Jesus interpretava as escrituras estava errado. Eles tinham motivos para brigar por tudo, para serem desunidos por tudo. Mas eles concordavam com uma coisa: esse homem não pode ser Cristo ungido do Senhor. Esse homem é uma ameaça. Eles conspiram contra Cristo. Mas quando Cristo anda, pelos vilarejos, quando Jesus Cristo encontra com as pessoas, o que é que ele vê? Ele vê militantes, milicianos, pessoas que precisam ser caladas, pessoas que precisam ser jogadas de fora. Jesus entra para guerrear, Jesus entra para trombar e competir e entrar em conflito com essas pessoas? Não. O nosso Senhor, ele olha para essa multidão e ele diz: eu tenho compaixão delas. Mais tarde nós vamos escutá-lo dizer, na cruz, morrendo: eles não sabem o que estão fazendo. Quando o mundo se levanta contra Deus, quando o mundo se enfurece, uma das tentativas, uma das nossas reações é olhar para aquilo e responder de ódio para ódio, de ira para ira. Mas o nosso Senhor nos ensina um outro exemplo. Nós devolvemos com compaixão. Nós olhamos pessoas que não sabem o que estão fazendo. Nós olhamos para essas pessoas como gente aflita, desamparada, sem pastor. Isso custou a vida do nosso Senhor. Provavelmente vai custar a nossa liberdade. Mas é assim que nós precisamos responder. Quando as nações se enfurecem, nós olhamos para elas e dizemos: vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Nós precisamos ter mais compaixão dessas pessoas que, por não conhecerem a verdade, eles lutam pela verdade que acreditam, pelas opiniões que defendem. Eles lutam com unhas e dentes. Mas eles também são pessoas sofrendo na mão de pessoas, de enganadores, de impostores. Eles também precisam conhecer o nosso Senhor. Nós precisamos olhar para a realidade nos moldes de Cristo Jesus. Mas depois de ter compaixão das pessoas, nós vemos o Senhor Jesus dizer algo impressionante. Ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem. Orem ao Senhor que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele olhava que nesse mundo caído, irado, revoltoso, ele encontrava a oportunidade de serviço. Ele encontrava a oportunidade de trabalho. A proposta de Jesus não foi: vamos nos esconder, vamos sair, vamos tirar o time de campo. Ele não disse: vamos perder de W.O. Ele disse: nós precisamos de mais trabalhadores lá. Nós precisamos orar por pessoas corajosas que levem o evangelho lá. Gente que vai se levantar e proclamar a verdade, mesmo que isso custe sua liberdade. Que vai servir de maneira, servir com amor, com compaixão, pessoas que se levantam iradas contra o Senhor. E nós precisamos aprender a orar assim. Quando nós olhamos para fora, a soberania de Deus está sendo resistida, sim. Mas nós precisamos olhar para eles como Cristo olha para eles. E nós precisamos aprender a orar como o Senhor nos ensina. Mas o salmista não para na rejeição da soberania. Na verdade, ele dá um passo além. Ele diz: diante da rejeição da soberania divina, o próprio Senhor declara a sua soberania. Existe uma soberania de Deus que é declarada e que nós não esperaríamos que ela fosse apresentada nos termos que elas nos são apresentadas. Observe o que o salmista continua dizendo: do seu trono nos céus o Senhor se põe a rir e se caçoa deles. Essa é uma imagem que nós não costumamos associar ao Senhor, mas o nosso Senhor se ri. O nosso Senhor, ele olha para essas nações iradas, enfurecidas, e ele faz... Ele ri. Imagina você entrando em uma briga. e você tem certeza que você precisa entrar naquela briga. Você tem todos os motivos para entrar naquela briga. E no seu momento de ira, você levanta os seus braços, pronto para entrar em batalha, e a pessoa que está contra você diz assim... Como se a sua força não fosse força suficiente. Como se você fosse incapaz de entrar em conflito, em guerra. É isso que o Senhor faz. Quando as nações se enfurecem, o nosso Senhor não perde o controle. Quando as nações se levantam contra o povo do Senhor, Deus não perde o seu lugar na coordenação do universo. Na verdade, o salmista diz que Ele está no seu trono nos céus. Ele continua rei do universo e ninguém o tira de lá. As nações podem se irar, podem conspirar, podem se levantar contra Deus, mas Ele olha para isso e diz: isso é suficiente. Em sua ira, Ele os repreende e o seu furor os atemoriza. A ira do nosso Senhor tem dia, a ira do nosso Senhor tem momento. E quando o nosso Senhor repreende no seu furor, na sua ira, Ele diz: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Eu mesmo estabeleci o meu rei. Talvez a gente esperasse alguma resposta do Senhor dizendo: vocês vão brigar contra mim? Vocês vêm com seus exércitos? Se preparem. Eu vou montar o meu exército. Se preparem. Eu vou colocar exército nas ruas. Nós vamos sair armados. Nós vamos confrontar vocês com terror. Nós vamos colocar medo em vocês. Mas tudo o que Deus faz é dizer: eu estabeleci o meu rei. Cristo Jesus é o rei estabelecido por Deus nesse mundo para mostrar quem Ele é. E Cristo Jesus, tendo vindo a esse mundo, como Ele mesmo disse, Ele poderia orar ao Pai, Ele poderia pedir um exército celestial que o acompanhasse, Ele poderia levantar uma guerra quando Ele quisesse, mas esse não era o plano dEle. Essa não era a sua missão. A sua missão era vir para esse mundo e morrer no lugar desse mundo que o odeia e que se levanta contra Ele. Enquanto as nações estão enfurecidas com Deus, Deus amoroso, cheio de compaixão e de justiça, entrega o seu Filho para morrer por essas nações enfurecidas. Esse é o rei que Ele estabeleceu. Esse é o modo como Deus responde ao furor das nações. Na sua ira, Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Essa é a declaração da soberania dEle. Vocês podem se rebelar contra mim, mas o meu plano, meu reinado, continua firme no meu Filho. No meu Filho, o meu rei, ninguém pode tocar, ninguém pode destruir. E o meu rei, ele veio para trazer vida para aqueles que querem matá-lo. É assim que o nosso Senhor responde. Como é que nós podemos orar olhando para esse salmo? Como é que nós podemos orar aprendendo com o salmista os aspectos desse salmo? Nós podemos seguir o exemplo de Pedro. Pedro, depois de ter sido preso, apresentado o Evangelho, por ter apresentado o Evangelho e por ter pregado corajosamente na frente das autoridades que queriam matá-lo e que pediram para que ele ficasse quieto, ele ora da seguinte maneira: ó soberano. Ele começa com a soberania divina e ele diz: tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, tu falastes pelo teu Espírito Santo por boca do teu servo Davi. E qual é o texto que ele cita? Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam contra os e se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Quando os cristãos primitivos foram perseguidos, eles voltaram para o Salmo 2 e eles oraram o Salmo 2 diante do Senhor, dizendo: nós estamos sendo perseguidos, mas essa é uma rebeldia contra o Senhor, essa é uma rebeldia contra Cristo Jesus. Eles sabiam disso perfeitamente bem. Eles estão orando o mesmo Salmo que nós estamos orando. Mas porque eles estão sendo perseguidos, eles terminam dizendo: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a anunciarem a palavra corajosamente. É essa oração que a gente precisa aprender. É essa oração que nós precisamos aprender. As nações estão enfurecidas. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos retrair? Nós vamos encontrar o nosso gueto, o nosso esconderijo? Nós vamos tirar o time de campo? De maneira nenhuma. A nossa oração é: Senhor, nos capacita poderosamente para levarmos a tua palavra com coragem. Esse mundo conspira contra o Senhor e o seu ungido. Esse mundo conspira contra nós. Senhor, nos dá coragem para falar abertamente. Nos dá coragem para proclamar o teu evangelho, para falar da tua mensagem. Nos dá coragem para ser filhos teus nesse mundo. A oração não é: nos tira daqui. A oração não é: acaba com isso. A oração é: nós queremos estar lá, nesse campo de batalha. Mas nós queremos fazer olhando com os olhos de Jesus e orando como os cristãos fizeram. O salmista continua dizendo que essa soberania de Deus, além de resistida e declarada, ela vai ser demonstrada também. Olha só que bonito o que diz o salmista: proclamarei o decreto do Senhor, diz o ungido. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O rei em Israel havia sido colocado na sua posição como rei pelo próprio Deus. Mas os cristãos, assim que leram o Salmo 2, entenderam: esse é Jesus Cristo. Esse aqui é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aquele que foi batizado e foi chamado de Filho de Deus. Aquele que na sua ressurreição foi chamado de Filho de Deus. Aquele que na sua recepção a celestial entre os anjos foi chamado de Filho de Deus. E em Cristo Jesus, nós vemos o Senhor dizendo: é esse o meu rei. É esse o meu ungido. E o Senhor disse para ele: me pede e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Observa a resposta que o Senhor tem. As nações se enfurecem, elas conspiram. Deus olha para o seu ungido e diz: me pede e essas nações serão suas. Deus podia destruir as nações. Deus podia acabar com todas elas. Ele poderia dar fim. Mas a sua soberania é demonstrada no fato de que ele quer essas nações que o odeiam. Ele anseia por alcançar aqueles que se opõem a ele. Ele declara algo que nós ansiamos junto com o nosso Senhor. Ele diz: tu as governarás com cetro de ferro. As despedaçará como um vaso de barro. Um dia o nosso Senhor vai governar. E nós ansiamos por essa manifestação. Essa é a nossa grande esperança, de que um dia nós veremos o ungido do Senhor exercendo o seu papel e cumprindo cabalmente aquilo que Deus nos prometeu. Ele vai governar. As nações se enfurecem contra o Senhor e o seu ungido. Mas o Senhor e o seu ungido querem as nações. Eles querem as nações dentro da sua soberania. Como é que nós podemos orar isso aqui? Talvez nós podemos olhar para o exemplo de Paulo. Nós podemos orar exatamente como Paulo fez. Ele disse o seguinte em Colossenses: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Mas ele continua: mas ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo Jesus, pelo qual estou preso. Orem por porta aberta. Pedro ora para proclamar corajosamente. Paulo ora por oportunidade. Seguidores de Cristo Jesus que olham para essas multidões que se opõem contra eles, eles olham com compaixão e eles olham com um profundo senso de missão. É lá que nós devemos estar, é para lá que nós devemos ir, é para eles que nós devemos anunciar o Evangelho. Esse mundo carece da verdade de Deus. As nações estão enfurecidas, mas estão enganadas. Eles conspiram contra nós, mas eles fazem isso na ignorância. Eles não sabem o que eles fazem. Nós precisamos ajudá-los a entender que sem Cristo Jesus, eles não vão nem entender quem eles são. Que dirá o que eles precisam fazer? Orem por nós para que uma porta seja aberta. E ele continua: orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. Essa é a minha responsabilidade. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Paulo está dizendo: eu peço. Eu peço. Eu quero ver o Evangelho de Cristo Jesus sendo proclamado lá. Lá onde a oposição, lá onde a guerra vem sendo feita contra nós, é lá que essa mensagem precisa ser conhecida. E o salmista termina então demonstrando essa soberania reconhecida do Senhor. Ele vai dizer que depois de tudo isso, depois de todos esses confrontos, depois de todos esses todos esses valores apresentados, ele vai dizer: mas um dia, as pessoas vão lembrar. Eles não simplesmente vão declarar, eles vão reconhecer quem Deus é. Um dia eles vão entender. Por isso o alerta, o salmista diz: ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, prestem atenção. O salmista não tem problema em declarar a palavra de Deus para aqueles que perseguem o povo de Deus. Mas ele diz: sejam prudentes, prestem atenção, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire com vocês e vocês não sejam destruídos. Pois num instante se acende a sua ira. O alerta é: presta atenção. Nosso Deus tem recebido a ira de vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão receber a ira dele. Prestem atenção. Existe uma mensagem, e essa é a nossa mensagem, uma boa nova. Existe salvação, mas existe um julgamento. Existe um alerta. Existe um presta atenção. E o salmista vai dizer isso. Um dia vocês vão reconhecer quem ele é. Que não seja por meio da sua ira. Que vocês não venham a conhecer esse Deus na manifestação da sua ira. Porque o dia que isso acontecer vai ser lastimável para você. Mas ele termina o salmo e diz: como são felizes todos. Todos os que se refugiam nele. Todos podem se refugiar nele. Todos podem encontrar refúgio nele. A mensagem do nosso Senhor é para todos e qualquer um, independente de onde estão, independente da sua rebeldia contra Deus, independente de qual é o tipo de vida que essa pessoa leva, todos podem encontrar refúgio no nosso Senhor. E nós vemos aqui essa soberania sendo reconhecida. Porque da mesma maneira que as nações que se enfurecem podem ser aproximadas através do arrependimento e da submissão a esse Senhor, as pessoas que hoje nos perseguem podem ser aproximadas e recebidas se elas ouvirem a mensagem do Evangelho, eles podem ser felizes, felizes por encontrarem em Deus refúgio. Essa é uma oração de esperança. Essa é uma oração de esperança que nós podemos fazer na ardente expectativa de que aqueles que estão próximos a nós possam ouvir a mensagem do Evangelho e encontrar refúgio no nosso Senhor. Como é que nós podemos orar esse salmo? Nós podemos voltar os nossos olhos para o Evangelho. Nós podemos lembrar do que é que fez o nosso Senhor. Em uma poesia muito bonita, Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas ele se esvaziou a si mesmo, ele vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, toda língua vai confessar quem Cristo é. Um dia, todo mundo vai se render diante do nosso Senhor e vai dizer: Tu és o Filho. Ele é o Salvador. Mas infelizmente, para algumas pessoas, isso vai ser no dia da ira do Senhor. E essas pessoas, elas terão os seus joelhos dobrados, não porque elas querem se prostrar, mas porque Deus vai fazer com que eles se prostrem. É por isso que nós proclamamos o Evangelho, para que mais e mais pessoas se dobrem diante do nosso Senhor enquanto eles estão aqui. Para que eles não tenham que esperar o dia que eles vão encontrar o Senhor na eternidade e descobrir que eles estavam enganados, e descobrir que eles se rebelavam contra o Criador do Universo, que eles se rebelavam contra o Redentor, o único que podia salvá-los. Para que não seja naquele dia que os seus joelhos se dobrem e eles reconheçam quem Cristo é. A soberania de Deus e o reinado do seu Filho vão ser reconhecidos. Mas é a nossa missão transmitir essa mensagem enquanto nós estamos aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu por todos esses que o perseguem hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo deu sua vida por todos aqueles que o odeiam. Mas um dia, eles vão estar diante do nosso Senhor. E nós ficamos responsáveis por anunciar essa mensagem. Nós ficamos responsáveis por proclamar essa mensagem e fazer o nosso Senhor Cristo Jesus conhecido, para que mais e mais pessoas possam se juntar a nós nessa adoração ao nosso Deus. Como é que nós podemos concluir essa mensagem? Eu gostaria de concluir no modo como nós começamos. Nós precisamos, em um mundo em constante oposição ao nosso Senhor, aprender a orar como convém. Nós precisamos ver esse mundo com os olhos do nosso Senhor. Nós precisamos ter a atitude de Pedro, de pedir, de pregar corajosamente. A atitude de Paulo, que clama por portas abertas. E nós precisamos lembrar, um dia nós estaremos diante do nosso Senhor. Um dia, todos vão reconhecer quem Cristo é. E até lá, até esse dia, nós somos encarregados de levar o Evangelho a todas as nações. As nações se enfurecem, mas se nós pedirmos, nosso Senhor nos dará todas as nações como herança. Como é que nós podemos então terminar essa série? Como é que nós podemos encerrar esse tempo juntos? Esses últimos 10 domingos que nós voltamos a nossa atenção para como a Escritura nos ensina a orar. Eu queria convidar você uma última vez para ficar de pé. E nós vamos terminar essa série orando juntos a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Porque na oração do nosso Senhor, nós encontramos todos os elementos que nós estudamos nesses últimos dias. Todos os elementos estão aqui. E nós precisamos lembrar que essa oração é a nossa oração. Que essa oração é a oração que nós temos que aprender a fazer genuinamente. Não na repetição das palavras como nós vamos fazer lendo o texto hoje. Mas essa repetição dos valores, como nós vimos nessa série de 10 semanas. Vamos ler juntos, nós vamos ler todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E amém. O reino é dele, nós somos súditos. A missão é dele, nós somos servos. Nós precisamos aprender a orar como convém, mas nós precisamos viver o que nós estamos orando. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante da tua palavra e podemos aprender com ela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez confrontou o nosso coração e mais uma vez nos ensinou quem o Senhor é e quem nós somos. Hoje nós oramos, Senhor, por coragem, para proclamar a tua verdade. Senhor, nós oramos por oportunidade, por portas abertas. Senhor, nós oramos que sejamos representantes teus nesse mundo. Nós queremos pedir, Senhor, nos dá mais pessoas para que conheçam o Evangelho. Use os nossos relacionamentos para que mais pessoas possam ouvir a tua voz e reconhecer quem o Senhor é. Senhor, faz da nossa igreja uma igreja que leva a sério a missão e a mensagem que tem, de levar aos confins da terra aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Usa a nossa igreja, Senhor, poderosamente e corajosamente. Nos ajuda, Deus, a viver o que temos aprendido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.